Está começando o Wikicast. Estamos na mesa com o Albino Moreninho.
Olá.
Estamos com ele, o sapo mais pulador, o Kenô.
E aí?
E estamos com ele, sim, Walter Supermercado.
E depois, e depois.
A abertura numa clima séria, todo mundo com o bigode falando baixinho, tipo, eu ao mesmo cochei, chegou o Walter cantando, porra, é foda.
Grande Giderlan, André, cara, eu tava tão preparado pra falar desse puto aqui nesse podcast, mas não vou você me cortar.
Quem é essa
Giderlan,
porra?
André, depois você procura no YouTube.
E estamos com ele sim, o Pato, São Paulo.
Maoi.
Que som é esse? A minha balada se acaba quando a cachaça termina, quando o DJ vai embora, quando eu arrasto uma mina. Se prepara.
Vamos começar o podcast sobre Silvio Santos. Então, sacanagem. Vieram reclamar da minha apresentação
Olha
alegre.
Só, tá, hoje não, mas quem sabe um dia.
Quando ele morrer,
né?
É,
sim, pô.
É,
quando ele
morrer. Daqui a alguns meses, né?
Aí a gente liga agora.
Caralho,
Aí vai ser igual aquele dia, né? A gente liga aqui e começa a ver no Twitter que o Silvio Santos morreu que nem o George Michael, né?
aquele dia que a gente agiu no outro local e coincidentemente teve aquele ataque lá na França, no Jair, Charlie Hebdo, né?
Também. Mas é isso aí, galera. Estamos aí com a casa completa, tá todo mundo aqui depois de um feriado muito legal, muito bacana. E vamos falar sobre trailers, né? Se render, né? Que se não render, a gente vai começar a falar sobre outras coisas, com certeza. Mas é isso aí, galera. Os trailers, se vocês perceberem, eles mudaram muito desde o advento chamado internet, né? E de um tempo pra cá, mesmo com a internet já estando aí, não foi só com a internet que os trailers mudaram, né? O YouTube possibilitou essa mudança. Aí vocês estão pensando, ai, eles vão falar sobre trailers. Cara, mas é um assunto bem legal se render, né? Não? O que que acontece? Se vocês perceberem bem, agora os trailers são bem eventos. Antigamente você tinha um teaser trailer, boom, e um trailer, e acabou, até onde eu me lembro.
Não. Bigode, eu acho que
não, então.
Não, cara, eu acho
então
que antes
fala.
era só o trailer mesmo, cara. Tipo, você tinha. Eu, pelo menos que eu lembro, eu posso estar errado, posso estar falando merda, como sempre.
Vocês estão falando merda, né, irmão?
Mas, cara, pelo que eu me lembro, praticamente você tinha dois ou três trailers no mesmo, dependendo da importância do filme. Se o filme fosse um filme foda pra caralho, ele tinha mais de dois trailers, com certeza. Mas não era como, por exemplo, é hoje, que tu tem um trailer. Antes do trailer, tu tem um taser, né? Isso, taser, sei lá.
Um teaser.
Porra, teaser, né? Teaser, né, no caso. Taser era aquela porra daquela arma, né, de fora. É, você tem um teaser do trailer e depois, sim, você tem um trailer completo, que é tipo, sei lá, é a porra do teaser com mais 2 segundos de cena, cara. Tipo, não era parar assim. Normalmente, quando você ia ver o trailer, era na TV e, tipo, já era ele completo, né, cara. E ele, não, ele tinha uma parada interessante, acho que até o mais, em comparação de antes pra hoje, é que antigamente o trailer, ele só te dava um gostinho do filme, né, cara. Ele aparecia cenas pontuais rapidamente do filme, né? Pra te atrair no cinema. E hoje não, né, cara? Hoje você praticamente tem um filme completo na porra do trailer.
Engraçado, né? Eu sou acostumado a uma época que tinha aquelas chamadas da televisão, né? É, época pré-internet, né? Dia de estreia, dos filmes.
Tipo assim.
Era aquela coisa rapidinha que não entregava nada.
Hoje tem, cara. Porque vira e mexe eu vejo no YouTube,
sim,
TV
sim,
Spot,
tem, né? Mas,
eu acho que foi o mais comum pra gente, né?
Sim, mas é aquilo ali. A gente tinha aquele fator surpresa antes de ir pro cinema. Informação nenhuma dos filmes. As únicas informações que nós tínhamos eram daqueles trailerzinhos que passavam. Na verdade, aqueles tinham de filmes na televisão, né? Dos próprios cartazes dos filmes espalhados pela cidade, outdoors. E a gente não tinha muita informação do filme. Se o filme era bom, se o filme era ruim, né? A gente acabava meio que descobrindo o filme quando a gente entrava no cinema. Surpreendia ou se decepcionava profundamente. Hoje em dia, né, com internet e tudo mais, a informação é mais fácil, divulgado. Aí, porra, tem essa necessidade de você criar várias informações, assim, para tentar suprir em tempo real a curiosidade das pessoas, né? Se você não supre, acaba meio que perdendo o hype, né? No meio de tantas produções que a gente tem aí sendo lançadas por semana, com esse excesso de informação aí.
Sim, sim, sim.
Ah, fala aí, Albino.
Então, antigamente, demorava muito mais para a informação chegar às pessoas, tá ligado? Então, eu acho que até por isso também era mais difícil de saber, sabe? Ainda mais a informação vindo de fora, em outra língua e tal, é muito difícil. Hoje em dia, com a internet, cara, é muito, muito mais fácil pegar informação, até para receber informação, entendeu? Você pega no YouTube, você vê um ad de um filme ou outra coisa. Acho que isso também pesa muito, em caso, como o Walter falou, né? Só complementar o que ele falou.
Não, sim, só corrigindo o Keno aí. Só te corrigir, Keno. Quando eu disse do antigamente, eu tava falando quando do teaser, ainda não era pré-internet, não. Eu tava falando de agora, sim. Tipo assim, até um pouco tempo atrás mesmo, tu não tinha tanto trailer. De repente, do nada, começou. Mas o que tu falou é bem verdade mesmo. Porque eu lembro que, tipo, nunca vou esquecer disso, cara. Quando eu tava pra estrear o Batman do Tim Burton, né? O Retorno. Caralho, foi um evento no Fantástico isso. Mostrar cenas, mostrar um pouco do trailer. Hoje em dia, não tem isso, malandro. Mas fala aí o que tu ia falar.
Realmente, pegando muito do que o Albino e o Walter falaram, né? Realmente, tipo, o primeiro ponto é o que o Albino colocou. Ele falou, sim, você tem uma corrida de informações agora bem maior com a internet. E isso espelha logo no que o Walter falou. Logo isso você tem que lançar mais de um trailer ou quase o filme todo, para ainda manter a atenção e o foco naquele filme. Porque hoje em dia, filme é lançado em formato industrial, né, cara? Você tem, em um mês, você tem praticamente de 7 a 10 filmes para assistir na porra do cinema. Antigamente, eu acho que era o que era de 3 a 4, né? 2 a 3. Acho que o máximo que
é... Antigamente, quando tu diz, é com internet ou sem internet?
Sem internet.
Então, beleza. Eu acho que sim.
Só deixar aqui fixar. Pera aí, desculpa aí, boy. Seu áudio cortou. É só fixar. Quando eu digo antigamente, é mais anos 90, cara. Tá. Que era a época que
eu comecei. Mas eu vou... É só cortando aí o Albino, cara. Mas eu acho que a quantidade de blockbuster naquela época, em relação a agora, era menor, porque não tinha tantas franquias assim, sabe? Consolidado, mas... Às vezes até os caras iam, os grandes estúdios, apostando em novas produções, assim. Roteiros originais. Hoje em dia, não. É tudo uma franquia que é amarrada com aquele filme da 80, que tá voltando. Não,
nem tanto, o Walter. Porque, por exemplo, você tinha até franquias nessa época. Por exemplo, uma franquia que vira e mexe, tinha trailers até que passava na televisão, era a franquia Máquina Mortífera, cara. Quando teve o Máquina Mortífera 4, que tinha até o Jet Li, cara, você teve, se não me engano, trailer no SBT, cara. Tipo, Máquina Mortífera 4, acho que teve essa questão aí que o Bigode falou, de ter um jornal falando, não, tá saindo o novo filme do Máquina Mortífera, Mel Gibson de volta no papel, junto com o Danny Glover e tal. Porque realmente com a internet o negócio se desequilibrou um pouco. Parece que você teve um aumento do público consumidor, né, cara? Eu acho que esse é o grande ponto da função do trailer hoje em dia, como você mesmo contou, é chegar mais ainda o público consumidor, que hoje é bem do que antigamente, né, cara?
Hoje em dia, a gente pode até... Desculpa aí, o Pato. Eu acho que até a gente pode estender esse negócio dos trailers também até os posters, né? A gente pode lembrar do Liga da Justiça agora, né? Que eles deram um grande spoiler que ninguém sabia no final do filme, né? Mas, tipo, eles entregaram uma informação que talvez algumas pessoas meio
desinformadas... Qual informação?
Não foi surpresa, presta atenção.
Ah.
Foi uma coisa que eles entregaram que foi o Superman ali. Porque se vocês pararem para pensar, os trailers não estão mostrando Superman. Eles estão escondendo Superman. Sim. Só que os filhos da puta colocaram no material promocional o Superman e fizeram isso de novo hoje, né? Eles colocaram de novo o Superman.
Trailers
eles
isso.
Estão escondendo Superman. Então pra que a necessidade deles esconderem Superman na porra do trailer? Vocês estão mostrando material promocional, porra.
Me mostra isso aí no WhatsApp, por favor, que eu não vi, eu caguei.
Sim, ô Walter, mas aí tem aquela função também, tipo, o trailer, como eu falei, ele faz a função de mostrar coisas no filme. E o fato de você saber que vai ter o Superman no filme, mas você não sabe quando ele vai aparecer e como ele vai aparecer, você no máximo vai ter só a noção da aparência, como ele vai estar, com certeza aquela bela cara de bunda do Cavill.
Barbudo.
Cara, cara, chama a atenção da galera. Tipo, a galera que diz, pô, em que ponto do filme esse cara vai aparecer? O que, que ele vai fazer? Como vai ser o surgimento dele dentro do filme? Isso também, eu não tô querendo dizer que foi pensado pela DC, que eu acho que a DC não pensa em porra nenhuma, né, cara? Tipo, acontece, o que vier é a consequência. Mas, cara, isso é querendo ou não, vai ser usado como jogada, cara. Tipo, a gente não vai mostrar o cara no trailer porque, pô, eu vou atrair o maluco pro cinema porque ele vai querer ver, porra, onde que o Superman vai se encaixar nessa porra se nenhum dos trailers tem nada de você. Tem trailer, sei lá, de 5, 10, 20, 40 minutos, quase um filme todo nessa porra, e em nenhum deles aparece esse Superman. Isso também acaba sendo até uma estratégia deles mesmo, pra chamar público pro cinema.
Assim, contanto que eles não façam o que eles fizeram com o Batman Superman, que deram a porra do spoiler principal no trailer, tá ligado, Apocalipse, eu acho que tá valendo, né?
Não só isso, Albino, eu acho que um filme que sofreu pra caralho, tipo, o filme já é ruim, mas que sofreu pra caralho por causa dessa questão de vários trailers gigantescos, foi o Vingadores Era de Ultron, né, cara, segundo filme dos Vingadores, que, porra, antes do, acho que dois meses antes do filme sair, a galera já sabia qual era o enredo, o desenvolvimento do filme todo, cara. Eu lembro que teve até uma coisa interessante, teve um camarada, acho que da China, sei lá, ele pegou todos os trailers que tinham saído no momento, ele já tinha conseguido montar pelo menos uma hora de filme, cara.
Ele montou tipo, ele na botou... ordem cronológica,
cara. Exato, cara. E, tipo, ele viu, ó, isso aqui deve acontecer em tal momento.
Quase 32 minutos do filme.
É, 32.
E só de materiais promocionais, trailer, teaser de trailer. E a gente tá falando aqui já de Liga da Justiça. Também tem muito disso, cara. De você já saber detalhes da trama. Até mesmo com o Albino tá falando da grande surpresa do filme, que era o Apocalipse, né?
Fala, Albino.
Aí foi foda, cara. Você já foi pro cinema sabendo o que tava acontecendo.
Sim.
Uma coisa que eu esqueci de falar é que, hoje em dia, a cultura do hype tá muito maior.
Cara. É, mas, sim. Mas aí que tá, Albino. Você viu que quando o Walter ele começou a falar de trailer, ele falava que muito era... Trabalhava com hype, mas também trabalhava com a questão da surpresa. Só que, tipo, o modo como o trailer tá trabalhando hoje, você já não tem mais surpresa nenhuma. Você não acha que isso diminui o hype, não, cara? Eu, por exemplo, atualmente, não tenho
dúvida. Aí que tá, ô Clima. Se eles lançarem um trailer de 3, são tipo assim, lança 3 de 1 minuto. Aí depois lança 3 de 1 minuto e 10. Aí depois lança 3 de 1 minuto e 20, mas sem muita cena nova, tá ligado? Só que esse hype, aí tem mais informação. Aí tem briguinha entre DC e Marvel. Só gerando hype. Aí tem campanha promocional, vai gerando hype.
Sim, só que aí que tá óbvio.
O que não... Calma aí, deixa eu acho o Pato falar, deixa o Pato falar. Fala, Pato.
Na retomando o que vocês estavam falando antes, que antigamente o número de lançamentos no cinema era menor, né? Até que a vida do cinema, do filme em cartaz, era muito mais longa do que agora. Tem filme que fica uma semana, duas e tal. Tem de concorrência também, né? Esse hype, né?
Mas é o que eu tô falando. Porque, como o Kenô também falou, só complementando o que o Kenô falou, esse lance de lançar em escala industrial.
Tudo... Cinema hoje é uma indústria.
Quanto é filme, e filmes muito parecidos, cara. Com roteiros parecidos.
Sim, pra caralho.
Com portes parecidos. Aí...
Antigamente o trailer tinha um caráter mais informativo, né? Só para avisar o espectador que tal filme vai estrear. Só tinha trailer no cinema, tinha uns trailers da locadora, né? Que você alugava DVD a fita e...
Não, os trailers, acho que os trailers da série especificamente para fitas que estavam saindo. Os trailers de cinema, ou era só no cinema, ou de vez em quando na TV, cara. Na TV tinha...
Da locadora, normalmente eram filmes que já estavam também sendo lançados em home video, né? A não ser um ou outro lançamento maior que já tinha planejado e tal.
Tem uma coisa que eu tô pensando aqui? Tem aí.
Segue, Albino, segue.
Não, tá, então, a coisa que eu tô pensando aqui, cara, é que hoje em dia, com essa cultura de paparazzi, de hype, cara, 4, seria muito mais difícil você fazer filmes como Seven, por exemplo. Tem plot twist muito grande.
Aí eu discordo de você, Albino, sabe por quê? Porque, assim... Se fosse um filme como Os Vingadores, eu concordaria com você. Blockbuster muito famoso, mas vamos lá. Eu não vi ainda, vou ver. Espero
eu entendi a linha do raciocínio do bigode, eu concordo.
Não me contem quem viu. Tem um
Cloverfield, né?
Não, nem ia falar com o Rua Cloverfield. Vou pegar o mais recente aí, o do Night Shyamalan, o Fragmentado. É um filme que ninguém, tipo assim, falou o filme, foi falado sobre o filme, mas... Tu não viu tanto trailer dele aí criando-se o hype? Isso que o Albino falou...
Não, já você tem trailer... Você tem o trailer.
Não, você tem...
O Kenô, ele tá querendo discorrer o seguinte, que como é um filme menor, ninguém dá a
mínima.
Como é um blockbuster, as atenções estão mais voltadas para ele. Tem um monte de paparazzo, tem um monte de gente querendo saber curiosidade do filme.
É, eu com tá,
então, a gente está, o quê? 4 dias da história dos Guardiões. A gente já sabe alguns spoilers, por exemplo. E se um filme do tamanho dos Guardiões tiver um plot twister que nem tem o Fragmentado, a gente já sabia com muita antecedência.
Não, acho
que
esse
é o ponto, né, que o Biológica falou.
Não, sim, eu já, mas aí eu já concordo com o Albino no outro ponto que ele falou. É o hype. Como não é um filme que, aí eu vou dizer, hype da imprensa, porque, tipo, eu não vou negar pra vocês, como eu não vou falar nada demais, tipo, o Omelete. Eu vi as notícias do Fragmentado no Omelete. Eles fizeram um alardezinho deles, mas não foi nada tipo, meu Deus, que não sei o que lá. Como é um filme do Night Shyamalan, eu já não tava esperando muita coisa, vou ser bem sincero com vocês. Até pelo último filme lá do Will Smith com o filho dele. Mas aí vou...
Nossa.
Né? Outra Terra, né? Ou Depois da Terra. Depois da Terra. Mas aí o que que acontece é o seguinte. Filmes...
Isso é dele, cara?
É dele. Puta.
Jesus.
Caralho. Mas aí, só amarrando tudo que vocês estão falando, até pra eu fazer outra pergunta, a gente não ficar preso tanto nisso, que é o seguinte. O passado, num certo ponto, é basicamente tudo isso que vocês falaram. E o Pato complementou muito bem. O trailer era uma coisa informativa que fazia com que você fosse ao cinema. Amarrando o que o Walter falou em relação aos pôster, se você abre hoje o jornal, você não tem mais aquela sessão do cinema que tinha uns pôster de cada filme, com sinopse, o bonequinho do Globo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Que era aplaudindo.
O bonequinho viu.
É, o bonequinho viu.
Sim.
É. Então, tipo que assim, hoje.
A revista programa no antigamente, né?
Ah, essa eu já não conheço. Então, tipo assim, o trailer era uma coisa informativa, como vocês bem falaram. Hoje em dia, o trailer, ele virou um chamariz muito maior, porque é aquilo. A gente só tinha a televisão e o cinema. Então você só sabia que estava lançando um filme muito, muito... Um filme, tipo, vamos botar o Fragmentado, se você fosse ao cinema ou estivesse lendo alguma coisa sobre cinema em revistas que pipocavam por aí. Filmes blockbusters, tipo o Batman, eu não lembro agora, Jurassic Park, eu lembro do Jurassic Park passar no Fantástico também, já era uma coisa que ficava, caralho, ó, esse filme aí vai ser pica, tá passando no Fantástico, caralho, a 4, então tipo assim, eram eventos de verdade. Agora uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que eu até levantei a bola quando eu dei essa opção de cast pro Pato e pro Walter, vou pedir pro Albino começar e depois, quando ele acabar, eu vou falando pra vocês irem falando aí, que é o seguinte... Se a gente pega aí o trailer dos Guardiões da Galáxia, vocês verem que tá nascendo tendência também. O Guardiões da Galáxia lançou um trailer com música, oitentista.
They call themselves the Guardians of the Galaxy.
What a bunch of a-holes.
Aí, não satisfeito, o Esquadrão Suicida meteu uma música também mais de impacto, que foi o Queen. Is this the real life? Let me have you, Donald, please. Let me have you, Bonnet! Is this just fantasy? Come on! Caught in a landslide. No escape from reality. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet. They're bad guys. Worst of the worst. Aí depois veio o Liga da Justiça. Meteu o Come Together dos Beatles. I'm rich. One thing I can tell you is you got to be free. My turn. Come together. Aí veio agora o trailer do... Qual foi o trailer que saiu agora também com música? O oitentista? O do Thor, com Led Zeppelin. It's a long story. Asgard is dead. Vocês acham que isso vai virar uma tendência agora, pelo menos nos trailers de heróis, pra se vender? De tipo, ah, quem é que tem a música mais foda? O que, que tu acha disso
não
aí?
Não só nos trailers de heróis, mas com qualquer filme de blockbuster, né? Porque eles viram que fez sucesso, que foi o do Guardiões da Galáxia, que todo mundo comentou, né? De outra sonora do filme, antes do filme sair, né? Não à toa, agora, o Keno até postou o release da trilha sonora que vai ter, que saiu agora, final de semana, que a Marvel liberou. Disso, cara, muita gente se interessou pelo filme, principalmente por conta da trilha sonora. Aí muita gente foi atrás da trilha sonora no Spotify, comprou a trilha sonora por aí, por CD, ou baixado de maneira alternativa na internet. O filme, ele atraiu muita gente também por conta, muita gente gostou disso e muita gente comprou a ideia das músicas. Aí agora os outros estúdios vão fazer a mesma coisa, seja com os trailers ou seja até mesmo com a trilha sonora dos filmes.
Sim, sim, eu concordo com o Walter, cara. Eu sei que o Bigode falou, vocês acham que tá virando tendência? Tá virando não, já virou, Bigode. Já era, caiu na rede, é peixe. O grande problema, eu acho, que desse tipo de tendência é, beleza, deu certo com os Guardiões da Galáxia, porque todo o cerne do filme dos Guardiões foi pensado nisso. Tipo, na cabeça do James Gunn, isso já tava idealizado. Quem tava roteirizando, tipo, reunião de produção e o caralho a quatro que é feito, essas coisas. Cara, isso tinha um planejamento. O grande problema, por exemplo, foi o que surgiu depois, por exemplo, com o Esquadrão Suicida, cara. O Esquadrão Suicida, sinto muito pra quem ficar se sentindo doído com isso. Mas, cara, eles só copiaram o que o Guardiões da Galáxia fez, cara. Eles simplesmente falaram, olha, o filme funciona com um bando de personagens desajustados, tem ação, então tem música antiga que todo mundo gosta. Tipo, eles foram lá, pegaram essa receita de bolo, assim, e fizeram no trailer dele. Eles pegaram a música realmente, como o Bigode falou, algo muito mais impactante, né, cara? Foi o Bohemian Rhapsody do Queen, né? Tocado pelo Queen, inclusive, coisa que não acontece no filme. É, botaram as cenas de ação deles lá, que eu acho que muitas delas não estão no filme também. E tipo, é isso, cara. E isso se repetiu por quê? Que mesmo o filme tendo sido um fracasso, Esquadrão Suicida, por exemplo, isso ainda rendeu o público, cara, rendeu gente no filme. Rendeu gente até que gostou do filme. Isso já virou tendência já, agora. O negócio vai ser continuar.
Rendeu um Oscar.
É, verdade, rendeu um Oscar lá de maquiagem. E outra, o Thor, ele tá nessa vibe porque, cara, você já teve duas tentativas de Thor em uma pegada que não deu certo, né? Porra, os dois primeiros filmes do Thor são terríveis. Cara, por que não, nesse terceiro, a gente dá essa pegada mais... Como que eu posso colocar? Eu não sei como colocar... galhofa? Eu não acho do Guardiões de galhofa. Mas como a galera fala, vamos botar essa pegada mais galhofa. Aí já começa com isso no trailer. Tanto que o trailer do Thor, ele teve uma aceitação incrível, cara. Todo mundo... Eu comprei a porra
inclusive,
da ideia.
Inclusive, eu
cara.
Acho que aqui eu todo mundo falar, comprou, né?
Eu acho até que bateu recorde de visualização, assim, no YouTube.
Agora eu vou falar um lance muito legal, cara, que o Keno falou agora, do trailer dar um tom galhofa. É, a gente tava falando agora há pouco do Esquadrão Suicida, né? E o trailer, ele começou mega sombrio e tudo mais. Aí depois foi pra aquele tom galhofa total. Aí o terceiro trailer, melhor de todos, muito foda também, veio com um monte de música popular dos anos 2000, dos anos 80, 90, botou Queen e tudo mais. E foi aquele filme bosta, sabe? É, o que eu tô vendo também, na maioria dos trailers, é que vendem um filme lindo, um filme maravilhoso, e quando a gente vai ver no cinema, é horrível, cara, é horroroso. Eu acho que também é uma outra tendência que a gente tá vendo muito, sabe? As montagens de trailers dos filmes são infinitamente melhores do que os próprios filmes.
Mas, ô, Walter.
Nesse caso do João, é engraçado, porque... Os estúdios olham o que dão certo nos outros e tentam meio que copiar, né? Porque a Marvel vinha fazendo trailers sombrios, apesar de entregar filmes tipo O Homem de Ferro 3, o Era de Ultron. Aí a DC tava meio seguindo essa linha, né, com o Esquadrão Suicida. Aí no meio do caminho lá teve o Guardiões da Galáxia, o Deadpool, eles foram mudando o tom dos trailers do Esquadrão Suicida pra ver... E acabou acertando, né, em termos de marketing.
Não,
aqui.
Não.
Arrecadou bem, assim.
Ô, Pato, só uma coisa. Eu acho que o Esquadrão Suicida ele não foi anunciado logo após o Guardiões da Galáxia. Eu acho que rolou isso. Não se tinha projeto do Esquadrão Suicida antes do filme dos Guardiões da Galáxia. Eu acho que esse projeto só surgiu por causa disso.
O Guardião da Galáxia estreou
primeiro. Não, mas eu não digo...
O Esquadrão Suicida.
Calma aí. Fala,
não, mas eu não digo, assim... Eu não digo a ideia do filme. Vamos fazer um filme de grupo... de renegar. Eu digo o tom do trailer, que eles começaram seguindo o tom que a Marvel tava seguindo. E tava se dando bem, teoricamente, né? Com o Homem de Ferro 3 e... É, tinha até aquela música do Pinóquio. O primeiro trailer do Esquadrão Suicida também era uma música infantil, com tom mais macabro e tal.
Não, já era com igual...
Ah, do Bidish.
Ah, ele está... Tá.
Calma aí.
Não, o primeiro trailer do Esquadrão Suicida tinha uma pegada toda diferente, cara.
Tinha, não tinha música mesmo, não. Era uma coisa mais...
Mas... Pô, era uma parada muito mais séria, mano.
O que que tu ia falar, Albino? Albino?
Muito bom, Albino. Concordo com tudo que ele falou.
O seu áudio cortou, não sei porra nenhuma. Eu sei o que ele falou. Segue em frente.
Tá, então, olha só. Quando tu lembrar, tu corta aí quem esteja falando.
Não,
o que eu ia falar pra vocês, que na verdade foi o que eu... Fala, Pato, depois eu falo, então.
Ah, é que eu acho que é a tendência a música... Sim, mas eu acho que o retrospecto dos três tem uma mudança bem clara, assim, né? Tem fases. Até pouco tempo, o padrão do trailer, assim, mais convencional, vamos dizer, essa mudança dos anos 90 para os 2000, era iniciar com algumas cenas do filme, aí põe piada, aí no finalzinho do trailer põe uma música mais genérica, assim, pop, e cenas de ação.
E tinha uma narração aí também, né? Às vezes,
tem,
né?
Sei lá,
tipo, John gosta de não sei quem, então ele vai se meter em altas confusões.
In the quiet town of Greenleaf, Indiana, a high school teacher is about to be married.
It was after 3 long years, and I'm sure a lot of you were asking, what was the problem?
You said it!
A former student is about to be honored.
And the winner is Cameron Drake to serve and protect.
But for Howard Brackett...
I'd like to dedicate this whole night to a great guy and a great teacher, to Howard Brackett from Greenleaf, Indiana.
A bombshell is about to drop.
And he's gay.
Aí corta pra uma cena, tem um diálogozinho, aí tem uma cena só pra mostrar qual é a ameaça do filme, uma piada, aí fica, sei lá, os 30 segundos finais do trailer é uma colagem de cenas de ação com rockzinho genérico, assim, e tal. Tinha a época que era o Baum lá, né, da origem do Nolan, que teve vários trailers com mais grave, assim, né, dando tom de emergência, assim, pro trailer e tal. E esse de usar música pop, você repara até o Star Wars, que não cabe soundtrack, né, mas ele faz isso com a própria trilha clássica dele e acaba montando um videoclipezinho com usando a trilha do John Williams, né, como base, assim. No que pode, Star Wars também faz isso, né.
Então.
A do Star Wars é perfeito, cara, porque eles mostram as imagens do filme, só que são imagens totalmente isoladas que tu não entende porra nenhuma, cara. É perfeito, que eles não entregam a trama.
Mas era nisso que eu queria pegar, Val.
Ele é que aguça a curiosidade e ao mesmo tempo não entrega a trama. Ele não tem falas ali de personagens, só cenas passando com a trilha do John Williams.
Ô, Walter, mas aí pegando só numa parada que você disse, que você falou, agora passou tanto tempo que eu já nem lembro mais direito o que tu falou. Que em relação às músicas nos trailers, mas você não acha, vocês não acham, que essa tendência são só nos grandes filmes? Porque, de novo, voltar à questão aí do fragmentado, até desse filme novo aí, do o viado do Deadpool, esqueci o sobrenome dele.
Ryan Reynolds.
O Jake Gyllenhaal, que acho que é Vida.
É porque ele não quer falar inglês, porque ele fala tudo errado.
Já fala em português mesmo, pô.
O Ryan Raymond, esse filme aí, O Vida, vocês veem que é um trailer que não tem esse negócio. Ele poderia muito bem começar com um musicão, os caras no espaço e tararã, tarará. Não, vocês não que a gente... Vamos parar pra pensar uma coisa, assim, uma coisa que uma vez eu até falei pra vocês aqui. A gente tá enxergando... Querendo ou não, o nosso público é um público que acompanha trailers também e tudo mais. Mas vamos pegar e tentar ver tudo isso como um cara que não é desse nicho da gente. Os pais de vocês...
Posso dizer que a minha mãe que acompanha o podcast, ela não acompanha trailer.
Não, sério. Porque, tipo, que assim, olha só. A gente tá já acostumado com isso. Agora, será que um civil, como a gente chama aqui... Ele repara nessas nuances, porque é o que eu tô falando. Se você pega o trailer do Fragmentado, esse Vida que eu falei, O próprio trailer, se vocês pegarem aí, do Abutre, são trailers, por não serem filmes blockbuster...
Você percebe que o Bigode assistiu Fragmentado e tá apaixonado.
Por não, eu ainda não assisti, mas é o, que eu, é o mais novo que me vem na cabeça.
Olha só, filme muito bom, eu já vi filme muito bom.
É, sem spoiler, por favor.
E por sinal, o Bruce Willis aparece no final lá.
Filho da puta.
Ué, você não viu a porra do filme?
Não, se liga, olha só, o Walter agora evidenciou um problema muito importante. Importante, hoje em dia tem a cultura do spoiler, cara.
Sim.
Melhor. Antigamente não tem tanto, cara. Mas... eu acho que por isso que é mais difícil de você fazer um filme escondido, por exemplo, falando Fragmentado. Eu vi um filme e abri o YouTube, a primeira coisa que apareceu foi um vídeo com um thumbnail dando spoiler do filme, tá ligado?
Do Fragmentado.
Exatamente. Sim,
mas você não acha que isso acontece numa escala menor? Porque, tipo assim, eu sem querer vi o spoiler que o Han Solo morria no Despertar da Força. Porque é um filme que... é o que eu te falei naquela hora, Albino. É um filme que os caras não podem aparecer o cara vestido de alguma coisa que a galera tá tirando foto. Um filme como Fragmentar é como se você estivesse seguindo, sei lá, uma subcelebridade da subcelebridade na rua. Ninguém quer ver a foto do sei lá, do Marcos Palmeira que tá sumido aí, tá entendendo? A galera quer ver a foto do BBB, mas não quer ver a foto do Marcos Palmeira. É esse sentido aí que eu quero dizer, tá entendendo? O Fragmento...
não, mas...
Fala.
Desculpa te cortar, mas calma aí. Vocês estão já entrando nessa questão da cultura do spoiler, mas a cultura do spoiler, ela entra num viés diferente, cara. Tipo, o trailer, ele ajuda nisso, porque como eu falei, a gente fala no começo do Kevin, realmente, hoje em dia, os trailers, eles vêm carregados de spoiler, cara. Hoje, não tem como fugir. Mas eu acho que essa questão aí, até mesmo que o próprio Bigode está abordando, já é um outro ponto que sai dessa curva, cara, da questão do trailer, cara. É mais a questão do hype do filme.
Cara, eu me lembro que numa época bem antes da internet, a gente recebia spoiler no cinema, cara, como X-Men 2, que eu tava muito empolgado. Aí veio uma menina vestida de, sei lá, cara, de mística.
Caralho!
Garoto! Sabia que a Jean Grey morre no final e vai embora correndo, indo, filha da puta?
Não, não, isso aí é o famoso filha da puta de cinema. Até hoje isso.
A Era de Ultron, apesar de entregar muito do filme, ele entrega até o segundo ato. Esse trailer do Thor, ele entrega o primeiro ato todo e o status que vai deixar o personagem pro segundo ato. Sim, o trailer do Star Wars entrega que a Rey vai treinar com o Jedi e ermitão num lugar inóspito, vai ter o...
Isso aí já tava na cara.
No final ela vai abandonar o treinamento e ajudar os amigos dela, que nem o Luke fez no Império Contra-Ataca. E o treino do BVF é de cabo a rabo, até o vilão.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
Sim, sim.
Esse negócio de spoiler, a gente tá... Olha, nos trailers a gente tá falando parecente, mas eu me lembro de eu ter assistido aquele ótimo trailer honesto, né? O Exterminador do Futuro, que é um ótimo filme, aquele Gênesis, falam que no Exterminador do Futuro 2, eles já tinham dado um spoiler de que o T-1000 era o vilão e o T-800 era o super-herói da vez. Agora, no trailer, cara, isso daí devia ser um fator surpreso do filme.
Então, eu tô aqui tentando lembrar que filme dava spoiler no trailer, o Walter falou, foi esse aí. Mas tem mais filme, cara, que dá spoiler no trailer.
Mais filme, com certeza. Eu me lembrei desse por causa do trailer honesto.
Mas aí que tá o grande lance, cara. Assim, eu lembro do trailer.
Do Bigode.
Fala, Papo.
Não, é que essa pergunta inicial era se o vídeo Fragmentado não tem música pop. Eu acho que esse negócio de música pop cabe mais nos filmes de ação, de aventura. Que esses filmes que você mencionou são filmes de suspense, tem que vender uma atmosfera.
Mas esse vida até daria, cara. Esse vídeo até daria, porque tem cena deles lá conversando, descontraindo e depois entrando um climão no trailer. Tá entendendo? Agora, tipo, o que eu vejo muito é eu acho que a questão dos trailers tá nesse problema aí que eu falo pra vocês. Vou dar um exemplo. Fui ver o John Wick, né, o De Volta ao Jogo 2. Apareceu o trailer de um filme com o Keanu Reeves lá, que ele é advogado e o caralho é 4. Eu não vi falando desse filme em nenhum lugar, só no cinema. Eu não sei se é porque tem baixo orçamento, filme e o caralho é 4. É óbvio que casou porque é um filme... Você vai ver um filme com o Keanu Reeves e aproveita e vê um trailer. Aí você fica, vou ver esse filme com esse cara também. Mas, assim, eu garanto que vocês mesmo talvez não viram em nenhum lugar falando sobre esse filme.
Eu não vi trailer, Bigode. Eu fui ver esse filme no cinema.
Tu viu esse filme no cinema que ele é advogado, o Keanu Reeves?
Não. Eu vi o John Wick 2, mas não vi esse trailer.
Ah, não, então. Mas porque dependendo de cinema pra cinema...
Acho que é o advogado do diabo, né?
Não, não é o advogado do diabo. É a continuação. Então, aí, vocês estão entendendo que, tipo, que assim, o trailer, ele não tá nessa sozinho. Todo em volta do filme contribui pra esse hype do trailer. Tá entendendo? Porque é aquilo, o trailer do Thor, voltando ao trailer do Thor, se ele não entrega o Hulk, talvez fosse mais legal. Porque as pessoas iam ficar naquela do boato e na hora iam e viam um Hulk no filme.
Mas o tava confirmado nas notícias.
É, eles...
Mesmo
que já tá, olha, já tá. É só uma cena de impacto,
não,
né?
É, não, sim. Mas aí entra o que o Walter falou, cara. Isso já tava confirmado bem antes de se fazer o trailer, cara. Bem antes de se filmar o filme.
Não, tudo bem, mas
já
a grande...
Já tinham soltado isso.
Não, beleza, mas a grande questão seria se ia ser num estilo Planeta Hulk ou não. Mas vamos ser sinceros, mesmo que tivesse confirmado, você só visse na hora, vai dizer que não ia ser mais emocionante. O próprio Walter falou aí semana passada pra gente, na sexta-feira, que ele não viu nenhum trailer do Guardião das Galáxias, porque ver o trailer, como vocês mesmos já falaram, já acaba com um certo hype também do filme.
Tipo... É, cara...
Mas aí é que tá a diferença. Eu não tô vendo mais esses trailers, não só por causa disso também, mas porque, sei lá, cara, eu tô numa onda muito parecida com a do Kenô, que eu já tô cansado de filme de super-herói, cara.
Sim, sim.
Todo tempo é a mesma merda.
Sim, e, cara, não muda nada. Eu
vou te falar do Hulk. O trailer do Hulk eu até entendo, tem que mostrar o Hulk pra vender o filme pro público civil. Mas a cena que eu cortaria do trailer é a Hela abrindo o martelo. Você já mostra ela segurando o martelo. Você já mostrou que ela é fodona. Sim, deixa o impacto sim. dela. Destruir o martelo pro cinema.
Mas eu acho que esse negócio do destruir o martelo é meio parecido também com aquele negócio do escudo do Capitão América que aparece
no Soldado Invernal. Não, no Soldado Invernal, ele segura o Soldado Invernal, ele segura
o... O destruído, ele aparece na Era de Ultron.
Não.
Era de Ultron, exato.
Não, beleza, mas no Soldado Invernal acontece praticamente a mesma coisa. Ele joga o escudo...
O Soldado Invernal lá, o Buck, ele pega com a mão.
Sim, mas mostra que ele é fodão, é nisso que eu quis dizer. O fato dela já segurar o martelo do Thor mostra que ela é fodona também.
Ela quebra...
Mas aí que tá, eu acho que isso não deu... Tipo, realmente o fato de mostrar ela destruindo o martelo é
dela como fodona.
É realmente a parada que pode tirar um impacto que o filme teria. Mas agora o fato de mostrar ela segurando, como foi o caso do Soldado Invernal, acho que não, cara. Isso eu acho que só colabora pra mostrar, tá? Que o vilão em questão, ele realmente é uma ameaça pro super-herói. Tipo, ele já tá vendendo isso.
Agora Se liga, baseado nisso, eu pergunto o seguinte a vocês. O que vocês acham que o trailer tem que ter e não tem que ter?
Ele não tem que ter o filme todo, cara.
Só seria um trailer na medida pra vocês.
Só isso, ele não tem que ter o filme
todo. Eu sou a favor que as produções não tem que ter esse excesso de materiais promocionais, cara. Fazer um trailer com uma colagem bacana do filme e tudo mais, sem entregar spoiler e sem estar organizado concomitantemente com as cenas que o filme vai ter, né?
Verdade, cara. Pô, é verdade, cara. Hoje em dia os trailers eles saem com todas as cenas na sequência, né, cara? Vai rolar. Antigamente não era assim, cara.
É o filme na sequência, praticamente, sim. Resumido.
Sim, cara. Ô, Walter, eu não sei se vocês vão lembrar, mas os trailers dos filmes do Homem-Aranha, do Sanheim, nenhum deles vinha na ordem certa, né, cara? Tipo, você tinha cenas do começo, assim, do começo do filme, no final.
Mas era uma tendência dos trailers daquela época, Kenô. Era uma tendência dos filmes daquela época.
Só que aí que tá, cara. Essa é a grande questão que a gente tá pontuando aqui, cara. Você tá dando pro seu público, mostrando que, olha, vai ter ação, vai ter tal coisa. Mas você não tá ditando a ordem pra ele, ao contrário de hoje, cara.
Aí eu volto à pergunta do Albino. O que que você acha que tem que ter um trailer? O que não tem que ter, como o Albino disse, e o que tem que ter no trailer? O Walter falou. Aí eu pergunto pra você, reiterando a pergunta do Albino. O que que você acha que não tem que ter e o que tem que ter?
Além do fato que o Walter, pô, muito bem pontuou agora, né, cara, você não ter cenas em sequências que nem o filme, isso é idiotias, cara, é você só mostrar o que é necessário, tipo, quem é o herói, quem é o vilão e qual é a situação, só. Eu acho que realmente o que o Pato falou do trailer do Thor acabou mesmo, né, pode talvez dar enfraquecida para algumas pessoas, porque querendo ou não, você tinha quem era o herói, o Thor, você mostrou quem era a vilã, a Hela. Só que aí, no meio do trailer, tu mostrou que ela vai destruir o machado dele, que ele vai ser preso na porra de um planeta gladiador, que ele vai lutar contra o Hulk, que o Loki tá lá por algum motivo pra pegar ele de volta, porque tá dando alguma merda em arma. Olha só o quanto eu já sei da... com uma parada de um trailer que foi contínuo.
Tu não sabe, sabe de nada. Ele pode estar, ao invés do planeta Gladiador, ele pode estar no planeta Arena. E o Superman vai aparecer daqui a pouco.
Porra.
No final vai ter o Darkseid e o Thanos fazendo como é?
E o Mungu lá também, cara.
Mas aí que tá um detalhe, olha como é que são as coisas, né? Não, assim, vou falar uma coisa bem aleatória. Que é maneiro de você ver. Imagina se a cena do Visão pegando o martelo do Thor tivesse no trailer, né? Você ia acabar com todo aquele hype, né? Não?
Sim, ia quebrar pra caralho. Apesar de que não é grandes merda no filme, mas ia dar uma baixada no...
Sim, mas se bem que... Foi... Né?
Mas isso foi parecido com o que eles fizeram no Guerra Civil, né? Porque na Era de Ultron, eles mostraram a cena da Hulkbuster e guardaram Visão pro filme. Eles falaram o Homem-Aranha e guardaram o gigante, né? O Homem-Formiga sendo gigante no filme.
Sim, sim.
Sim.
Já que vocês estão falando de filme da Marvel, eu quero insistir de novo com aquele lance de trailer entregar uma coisa e o filme ser outra.
Tipo Homem de Ferro 3?
Homem de Ferro 3, exatamente.
Caralho, a galera tem um ódio desse filme.
Eu tenho ódio, cara. Eu fui pronto pra ver um vilão e me entregar o Guy Pearce, cara. Vai tomar no cu.
Eu nem digo isso, sabe que eu fiquei puto com o filme, o Walter? Que ele vem de uma coisa bem dark, sombria, né? Porque tava todo mundo falando que os filmes do Homem de Ferro, da Marvel, né? Eram filmes galhofas, de ser galhofa no sentido de comédias, que não sei o que lá. Aí tu pega o filme e ele se transforma num filme que, se vocês pararem pra pensar, o Albino, como é que é o nome do... Quem é o diretor do Homem de Ferro 3?
O Caio do Máquina Mortífera,
o Shane Black.
É o Shane Black. Ele é o mesmo diretor dos Caras Legais. Olha como é que são as coisas. Quem viu Dois Caras Legais talvez entenda o que eu vou falar. Eles colocam uma criança no filme. Ele coloca uma criança no filme, que é a filha lá do Ryan Gosling, e funciona a criança. Ele coloca aquele moleque maldito no filme do Homem de Ferro e não funciona. Só funcionou pro moleque ganhar um papel em Jurassic Park 3.
E é uma criança inteligente ainda, né? Que
sim,
todo filme
sim. Ele faz a mesma coisa nos dois filmes. Como é que em um não funciona e o outro funciona, cara? Esse moleque só fez agora o Jurassic Park World e sumiu, eu acho. Nunca fez mais porra.
Jurassic Park. Não, cara, mas ele... Mas o Bigode, mas... Você tem que lidar com
isso. Não, não só isso. A comparação que era mais latente na época eram os filmes do Nolan, do Jason Bourne, os filmes com a pegada mais realista. Então,
eles
eram mais influenciados.
Mas o Homem de Ferro 3, ele já tava numa outra levada já. Eu acho que já não tava mais nessa época, não. Acho que já tinha acabado essa parada. Tipo, a Marvel já tava fixado fortemente. Eu acho que a grande parada é que o pessoal tá falando aí é que o trailer, ele se vendeu como sério, mas...
Eu nem vou dizer sério.
Entregou outra coisa. Eu também não via ele
como... Eu vou falar como um drama. Eu vou falar como... Ele se vendeu como um drama e uma redenção do herói.
Não, peraí, Bigode. Mas aí que tá... Uma pergunta pra você. É que aí que tá, vocês falam muito desse trailer do Homem de Ferro, mas, cara, em nenhum momento eu vi ele assim. Cara, pra mim, as cenas dos trailers do Homem de Ferro são uma montuada de cena de ação, cara.
Que tipo, isso, Kenô?
Você tem um vilão e tal. Cara, talvez não seja o público, talvez tenha, às vezes, visto o trailer, no caso, da maneira que quiser. Sei lá, cara, ele não me passa essa coisa. Até hoje eu não vejo... Eu vejo o trailer, eu vejo o filme, eu não vejo essa coisa tão tenebrosa como vocês marcam nesse filme, cara. Tipo, ele, pra mim, ele não passou em nenhum momento que seria algo tipo Batman, Cavaleiro das Trevas.
Fala, Albino.
Pô, aquela cena, cara, da casa dele sendo destruída, é sério pra caralho, bicho. E outra coisa, o problema não é nem o filme ser bobo, não é que o filme foi boçal, cara. Eles pegaram bem Kingsley, que é um puta ator, fizeram uma merda com ele, cara.
Sim.
É um personagem ridículo.
Eu acho que, assim, só pra... Eu não queria fazer isso agora, mas eu vou fazer. Eu acho que o grande problema é que os filmes do Homem de Ferro, a galera não imaginou que ia dar essa gama toda aí. E eu acho que eles cagaram no pau no terceiro filme por causa disso. Só complementando o que o Albino falou e falar pro Kenô, a cena que ele perde a armadura, que ele fica fudido, o trailer, ele é todo serião. E é um filme que fica bobo, cara. É infantil o filme, num certo ponto, com o que o Walter falou, a criança inteligente, sabe? Eu acho que eles
destruírem todas as armaduras no final, né?
Sim,
tipo, pra mostrar pra Pepper Potts quanto ele ama ela, né? E a Pepper Potts
se torna... Vocês acham que o novo Star Wars vai ser tão pesado quanto o trailer, entre aspas.
É, mas o trailer não foi pesado, pô. Eu, pelo menos, não achei.
Não, mas você acha que vai... Não, que eu tô perguntando assim. Eu acho que vai ser mais leve que o tom do trailer, o filme.
Eu acho que vai ser o Império contra-ataca.
O
trailer,
foi. É, o que, Walter? É,
eu tô com o Walter.
O quê?
Que
vai ser Império...
Mas é que tá.
Pode falar, Bruno.
Ah, mas é que tá. A diferença é, vai ser mais bobo quanto? Porque o Homem de Ferro 3 foi da água pro vinho, cara. E essa é a questão.
É, eu... No caso, foi do vinho pro vinagre, né? Foi uma bosta.
Sim, eu tô com...
Eu ia falar o seguinte, que eu acho que o Império contra-ataca, porque o primeiro foi Uma Nova Esperança, né?
Sim, não, sim.
O próprio trailer, o Pato mesmo já apontou já, cara. O próprio trailer tá mostrando que ele realmente vai seguir. E isso de reciclar os filmes da trilogia.
Ah, mas a gente
clássica,
já sabia, né? Disso, né? A gente já sabia disso.
Porra, mas não dessa maneira, né?
Olha só, vou até exagerar. O Luke treina com pedras e a primeira cena que a gente vê é a Rey treinando com pedras, teoricamente. Aquele negócio das pedras levantarem e o caramba, quatro. A gente já imaginava que ia ser uma pegada Império contra-ataca. Agora, o quanto isso vai ser igual o Império contra-ataca, a gente não sabe, né? Mas o grande lance que eu queria deixar aqui registrado nesse podcast, que é importante a gente notar, é que a gente, pelo visto, tem problemas com trailers de blockbusters e a gente não tem esse problema com trailers que não são blockbusters. Eu acho que a grande conclusão que eu chego aqui nesse podcast é essa. Um blockbuster, a gente tem tudo isso. Cenas, às vezes, em sequência. Eu acho que tem essa disputinha também, Marvel versus DC, de quem vai fazer o melhor trailer. Porque, querendo ou não, um trailer no YouTube é monetizado. Então, gera audiência, gera uma porrada de coisa. Eu acho que tem muito disso também, né? E filmes não blockbusters passam a despercebidos aí, na teoria. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu até falei com o Pato no bate-papo. Porra, eu só descobri Capitão Fantástico por causa, acho que, do Albino e do Walter, porque eu não fazia a mínima ideia de que filme era. Tá entendendo? A gente tira aí pelo que vocês mesmos falaram na época. Muitos filmes a gente só descobre perto do Oscar.
E eu acho isso bom, né?
Sim.
É, mas... Melhor
do que descobrir um filme com 4, 5 trailers, teaser trailer, material promocional, aí o teaser final... É entregando spoiler final do filme.
Eu acho bom também a gente descobrir só perto. Na verdade, a gente não vê o trailer desses filmes. A gente assiste porque tem um diretor, um ator, ou a repercussão da crítica é boa e tal.
Ó.
Os trailers deles serem melhores. É porque a gente nem vê os trailers.
Fala, Walter.
Tem um filme que. Vou falar nisso, tem um filme que eu tô muito doido pra assistir, que eu ainda não assisti. O trailer dele, acho que falaram que é uma comédia, mas é uma comédia que tem gore, né? Que é, se não me engano, é Get It Out, Get It Off. Eu vou atrás do nome desse filme. Então, como
Get
um
Out.
Dos melhores... Oi?
Get Out.
Get Out, esse filme, que é até com o carinha lá do Black Mirror, que ele aparece no segundo episódio do Black Mirror, o bigode, da primeira temporada.
Sim, é o negão, né? Do sequestrar os negros.
Sim.
Tá aí, eu pensei que tinha... fala.
E tá... sendo apontado aí como um dos maiores filmes do ano, assim, uma das maiores surpresas, tá com 99% no Rotten Tomatoes, eu tô muito afim de assistir esse filme.
Ah, olha como é que são as coisas, eu pensei que você ia falar disso, o Pato sabe de que filme... Fala.
Eu saí um tanto já.
Ah. Obrigado, Albino, já vou atrás.
Agora vocês veem como são as coisas, né? Eu e o Pato vimos aí o trailer do novo filme do... Puta que pariu, Pato, me ajuda.
Edgar Wright,
né? Que é o Baby Drive, e aqui ficou como Ritmo de Fuga. Ele é um filme que tem música, mas é aquele negócio que eu vou apontar que o Keno falou e eu acabei não falando. A música no Guardião das Galáxias, eu vejo que é... eu vejo que ela é uma personagem. Ela tá inserida ali no filme por causa do contexto do Lord Star, eu esqueci, o Peter Quill tá com aquele Alckmin e ser a única coisa ali com ligação dele com a Terra. Né? Nesse Baby Drive, né, que é um Ritmo de Fuga, você também tem músicas, não são músicas, vou dizer, blockbusters também, né? São músicas mais retrô e tudo mais. E é um trailer que não entrega nada, eu digo. Pouca gente, eu acho, que viu esse trailer. Por isso que eu digo pra vocês, é um filme que tá sendo gravado, tem um elenco bom, tem o Kevin Spacey, tem o Jamie Foxx, tem o Jon Hammer, né? Eu não sei mais quem tá no filme agora.
Michelle Rodrigues, Charlize Theron, Jason Statham, The Rock e Vin Diesel.
Mas, tipo, é um filme que parece ser muito legal. E eu pergunto, quantos de vocês viram o trailer desse filme? Ou foi noticiado como a produção dia após dia, o elenco como estava sendo montado? Por isso que eu digo, alguns trailers passam porque não é o hype. E pegando pelo que o Albino...
Porque o filme é menor, né? Não é um filme para ser vendido para ser um grande blockbuster.
Sim, né? Mas pode ser aquele filme que todo mundo goste depois, né? Você assim, se sai no Netflix da vida ou Caramba 4.
Teve um filme igual o Going Girl, com o Ben Affleck, que eu também vou ir lá.
Ah, mas ele concorreu ao Oscar também, mas aí...
Sim, mas quem sabe o filme tão um post triste aqui?
Eu não vi o filme.
Quem lê o livro, né?
Ah, mas porra, quem não lê o livro, caralho?
É, mas assim, eu não vi, então... Mano, falaram muito bem do filme. Sim, é outro exemplo.
Ah, não viu? Eu? Ela é psicótica, ela fingiu o desaparecimento dela.
Pra não fazer o TCC.
Exato, para não fazer o TCC.
Para não fazer
aí
o TCC.
A polícia do Pará.
O grande, ela tava com o garoto do Acre, né?
Exato, ela tá no Acre com o menino do Acre.
Com o menino do Acre. O grande lance fica sendo esse. E pegando aí a deixa que o Walter falou junto com o Albino, eu não sei também. Que eu cheguei até também a comentar com o Pato, o grande lance é o seguinte também, é aonde o filme é produzido. O Edgar Wright é um diretor britânico, apesar de ter um bom elenco americano no filme, até onde eu tenho a noção, a gente também tem que ver isso. Esse filme que o Walter falou, eu não sei se ele é de produção americana, né?
É David Fincher, americano.
É David Fincher? Ah, beleza. É. Mas aí, pegando outro exemplo aí, que eu também não sei se o filme é pequeno, vai sair um filme aí que eu não lembro agora o nome dele, eu não sei se o Albino já tá vendo aí nos torrents maluco aí, que é de um cara que ele sofre um acidente, ele vai pro médico e, de repente, uma seita misteriosa cerca o hospital. É um filme de terror, falam que tem muita coisa Lovecraft aí.
The Voice.
É, esse aí mesmo. Já tá no torrents maluco?
Faz tempo já. Eu tenho que esperar que eu não interesse muito, mas acho que é um filme de terror. Mas parece interessante mesmo.
Parece ser interessante. É aquele negócio. Quem tá sabendo dessa porra também?
Eu já ouvi falar numa dessas listas aí, por exemplo, a do Jetro, que é um dos filmes mais aguardados do ano, né?
Também
todo
esse.
Todo mundo tá falando bem, é The Boy, exato.
Então, é aquele negócio. Mas por quê?
Um exemplo parecido é o Kingsman também, parecido.
Ah, mas sim, o Kingsman, cara. Mas o Kingsman, se você ver, o Omelete já foi... Todo mundo na internet falou quando saiu o teaser rapidinho. Foi um filme estilo o John Wick. O John Wick. A galera ficou sabendo do Kingsman ali, porque é um filme britânico praticamente, o Kingsman, né? E agora que saiu...
Mas o primeiro foi... O primeiro, apesar de levar os nomes lá do Vincent Vaughn lá e do...
Mas o segundo também é dele, tu acredita? Walter, o Pato me confirmou, ele tá dirigindo o segundo, tu acredita?
Não é nem Vincent Vaughn, é Matthew
Vaughn. Tu sabia que ele tá dirigindo o segundo?
Sim, eu tô sabendo.
É porque ele geralmente não dirige dois filmes.
Mas eu digo, você fala do filme ser em inglês, não tem tanta notícia do filme assim. Só tem basicamente o ator entra para o elenco dele. Que nem os filmes do Harry Potter, foi feito na Inglaterra, só tinha as notícias que saíram eram só de atores que entram pro elenco, assim.
Não, mas Harry Potter tinha todo
O Mad Max mesmo, né, que é produção australiana, foi feito na Namíbia. A única notícia que tinha do filme é que deu merda,
Mad Max foi sensacional, porque o George Miller disse, eu vou gravar meu filme e vou gravar na África. Quero ver produtor me procurar na África pra mudar o final. Não! A Imperatriz Furiosa tem que beijar o Max no final. Velho.
Tá. Teve isso aí?
Botar uma metralhadora no braço.
Sim, cara. Com certeza, velho. Ele disse, não, velho, eu vou gravar meu filme na Namíbia que eu quero ver pro produtor querer mudar meu final. Tipo, mandar a Imperatriz beijar o Mad Max no final. Vai tomar no cu.
Pô. Ah, tá. Mas aí, pra gente até encaminhar pro final, eu queria deixar a pergunta pra vocês. Vocês acham que o grande problema dos trailers hoje em dia é o problema do filme ser um blockbuster? E ter o hype em cima desse filme, de todo mundo querer saber qualquer coisa, qualquer vírgula que tá acontecendo, ou os trailers vão ter essa tendência? Porque como eu bem disse, a gente falou de uma porrada agora de filme aí no final, que a galera tá cagando, só vai dar atenção depois que for modinha nas internet da vida, E eu queria saber isso de vocês. Vocês acham que o problema é o filme ser o hype muito grande e acaba sendo o trailer atrapalhar aí? Ou não?
Fala, Pato. Eu te interrompi o tempo todo.
Não, a tendência, assim, que eu vejo é só os trailers dos blockbusters virarem um videoclipe, né? Então, ele tem uma mini narrativa dentro deles e tal, que acaba contando algum trecho, pelo menos, do filme por completo. E é mais por competição, né? Gerar o buzz e tal. Acho que vai seguir nesse sentido a tendência.
Kenô.
Kenô?
Tá comendo.
Não, cara.
Dá a tua conclusão.
Tá, minha conclusão, acho que, cara, a gente já falou tudo nesse podcast, cara. Realmente, quanto maior o foco do filme em cima do... Quanto for maior o foco em questão de bilheteria, cara, mais a gente vai ter uma super exposição dele. Então a gente vai ter meio, realmente vários trailers em cima dele, focando em vários pontos no filme e acabando até às vezes por estragando por ele, cara. O negócio é... Ou o cara foi esperto começar a se controlar, se dosar nessa questão de ou não do filme, coisa que eu faço muito hoje em dia, cara. Eu vejo, tipo, eu vi o primeiro trailer, não vejo o segundo e nem o terceiro. Tipo, é a pessoa saber se controlar ou dosar nisso, pois senão ela vai acabar se perdendo. Porque como o próprio Pato falou, cara, hoje em dia trailer ele já tá quase virando um videoclipe, cara. Um videoclipe do filme, né? Você bota a musiquinha lá, tu faz só a propaganda da Rexona e bota toda a cena de batalha do filme. É exatamente isso.
Albino?
Cara, eu ia falar basicamente o que eu falo, tá ligado? Foi uma conversa que eu tive com vocês quando teve o Batman e Superman. Tá ligado? Eu acho que tinha muita gente com hype muito alto. Aí o filme não foi o que eles esperavam, ou a obra-prima que eles esperavam, ficaram putos com o filme. E é isso, cara. As pessoas realmente têm que se controlar, tá ligado? Pra não cair no hype fácil. E é isso. Não tem muito o que falar, tá ligado? Se as pessoas aprenderem a ter um pouquinho mais de consciência, não serem levadas pela maré.
Walter?
Quero, em primeiro lugar, deixar registrado que o Albino chamou Batman vs Superman de porcaria. No início do filme,
não,
ele...
Não, falei isso não, falei isso não.
Cara, a pergunta do Bigode era se esse negócio é em cima dos blockbusters. Eu acho que envolve muito curiosidade, é a curiosidade que matou o gato, sabe? Acho que a curiosidade das pessoas também, e ao mesmo tempo... tempo esse negócio de Hollywood querer lançar em escala industrial, como o Kenô falou muito bem, né? Os filmes e os filmes com plots muito parecidos, faz com que os estúdios eles tentem lançar o máximo de material possível para fazer com que as pessoas não se esqueçam que o filme exista. Aí nisso daí eles acabam entregando algum detalhe da trama sem perceber que eles entregam a trama, sabe? Porque se você parar para perceber... O Esquadrão Suicida, pelo menos os trailers do Esquadrão Suicida, foram montados por uma empresa que foi contratada pela Warner. Não foram os responsáveis pela direção do filme que fizeram o trailer. E a mesma coisa também são os trailers que são entregados, os filmes que são entregues para fazerem trailer, todos também. Eles contratam outras produtoras, e as produtoras fazem montagens ali, e às vezes, sem aviso prévio nenhum, eles acabam entregando assim, necessariamente saber que está entregando alguma coisa à trama. Isso é muito ruim, cara. Eu acho, sinceramente, que a curadoria dos trailers deveria ser do estúdio e da pessoa que dirige o filme. Ou se, pelo menos, a pessoa que dirige o filme, que está produzindo o filme, vá, no caso, a terciária que está fazendo a montagem do trailer e diga, olha, não é para vocês colocarem essa parte aqui, que essa parte é reveladora. Ela vai revelar uma trama do filme e vai entregar tudo. A gente falou também. Eu continuo achando o Star Wars um exemplo, assim, um modelo de como fazer marketing de filme.
Walter. Me permite te cortar só porque você entrou numa coisa que eu queria falar. Eu vou aproveitar e vou pedir para você dissertar sobre isso, que é o seguinte. No Rogue One... teve muita cena no trailer que não entrou no filme. Parece que o filme entrou em refilmagem. Eu queria aproveitar e pedir pra você falar sobre isso também, já que tu falou do Star Wars, que acabou meio que enganando também o telespectador, né?
Ah, isso é legal, velho. Quando você lança um trailer, tem uma cena que tu vai ver o filme e não tem essa cena, né? Isso é muito doido, cara. Cara, eu não sei o que falar. É aquele lance ali de quando o filme passa por refilmagem, aí acaba tirando a cena... ou acaba mudando o plot do filme, aí realmente é foda, né? Porque, tá, quer queira ou não, entre aspas, enganando o público, mas a intenção não era enganar o público, né? aquilo ali fazia parte da trama. Só que eles tiveram que mudar porque, enfim, não estava dando certo. E passa essa impressão, né, que está enganando o público. Mas eu não acho que seja enganação. Eu acho que, como ele tem essa mania de, ah, tem que lançar trailer cedo e tudo mais, eles acabam lançando material muito, muito cedo, absurdamente cedo. E essas cenas acabam indo junto, cara. E os filmes vão passando por essas refilmagens doidas aí pelo meio do caminho. Aí acaba que o filme é outra coisa. Eu tenho certeza que, por exemplo, alguns filmes aí que vão sair só no final do ano, alguns vão passar por refilmagem, ou vão trocar algumas cenas. Um exemplo que eu acho que vai acontecer muito é esse Blade Runner, né? Que eles lançaram um teaser aí, lançaram um monte de coisa no teaser, enigmática e tudo mais, que eu acho que algumas coisas não vão aparecer no filme.
Vão repetir o original, né?
Vão repetir, exatamente.
Eu chego à conclusão, pessoal, pra vocês e pros ouvintes, basicamente disso. Que quando o filme é um blockbuster, você tem essa enxurrada de trailer, teaser trailer e o caralho a quatro. Porque o que eu vejo engraçado aí é o seguinte, eu vou só usar ele como exemplo, né? Quando saiu o primeiro trailer dos Power Rangers e não tava saindo mais nenhum, tava todo mundo reclamando, do mesmo jeito que aconteceu com o Liga da Justiça. Porra, não vai lançar outro trailer? Eu acho que o público do blockbuster, ele já tá ficando, como é que eu posso dizer? Mal acostumado e necessitado. Eu queria usar a palavra necessitado. Os caras estão necessitados de ficar vendo trailer.
Aí a gente já pode falar em relação à cultura de hoje em dia, que é uma cultura mais imediatista que antigamente, né, Miguel?
Sim, também. Tem tudo a ver. Porque você vê os caras, pô, não vai ter outro trailer. Eu lembro que quando saiu, acho que o do Homem-Aranha, ou foi o dos... acho que foi o do Homem-Aranha. O pessoal, caramba, não sai mais um trailer da Liga da Justiça? Que não sei o que lá. Já vai fazer não sei quantos meses e nada de um trailer da Liga da Justiça. E tipo, pegando aí que a gente não falou, o próprio trailer do Homem-Aranha também, que o Pato comentou muito bem.
Sinceramente, nem tem necessidade de lançar trailer da Liga da Justiça, porque o filme vai ser lançado só no final do ano.
Cara. Sim, sim. Mas...
agora estão lançando. Fala. Estão lançando trailer e vai que muda alguma coisa... que não vai aparecer no filme, no final, e tá no trailer.
Tipo, qualidade?
O pessoal vai totalmente.
Não, é que eu volto também, né?
Ele é ruim, o primeiro trailer é pior, né?
É muito antecipada, né?
Sim, não tem porquê, mas é por isso que eu tô falando, entra com o que o Albino falou. O pessoal, tipo assim, mal anunciou o filme, o pessoal já quer trailer. Vocês veem aí, olha só. Vocês perceberam uma coisa? O Star Wars, ele já acabou de ser rodado, já?
Eu acho que ainda tá em gravação, ainda tá vai terminar agora na metade.
Tá, vamos partir do pressuposto dessa
porque informação. Que a morte da Carrie Fisher deu alguns problemas.
Não, beleza, vamos partir da presunção que, como o Walter falou, ainda tá em gravação. Vocês sabiam que há pouco tempo atrás terminou as gravações do Pantera Negra? E até agora não tem trailer. Nego já tá cobrando trailer, que eu vi na reportagem. Vocês viram que não se falou muito do Pantera Negra? A própria imprensa não falou muito de cinema, pelo menos brasileira. Não ficou toda hora vazando imagens e o caralho a quatro? Vocês perceberam isso?
As pessoas estão cagando pro Pantera Negra.
Mas aí que entra uma coisa. Até
a Marvel também. A Marvel ainda vai estar 3 filmes esse ano. Por que vai lançar o do Pantera Negra agora?
Mas eu vou dizer pra vocês, será que cagar talvez seja bom? Entrega um material bom pra gente? Porque isso que é o importante.
Acho que não tem necessidade de tu lançar material do Pantera Negra, porque o filme vai ser lançado só daqui a alguns anos.
É só alguns anos?
2018, né?
2018?
Não tem necessidade de tu lançar material agora, velho.
Ah, não, beleza.
Pra estragar.
Não, mas do jeito que estão as coisas, Walter, porra. Assim, você viu que eles cagaram? Cagaram por quê também?
Mas eu acho que a Marvel, a Marvel ela tá no nível agora... Se bem, né, que esses excessos de materiais, era de Ultron, né, eu não sei, cara. Mas eu acho que tá no nível tão consolidado da Marvel que é aquele negócio da sketch do Saturday Night Live, né, que eles podem lançar qualquer merda com o selo Marvel que todo mundo vai assistir.
Né, eu acho
e que... E a estratégia também, né, porque eles vão lançar o Guardiões, que é o primeiro grande filme deles no ano, tipo, todos os grandes trailers que a Disney tem, o Star Wars, Piratas do Caribe... passar antes da sessão dos Guardiões.
É, mas aquele negócio, depende do cinema também, né? Porque foi o que eu falei, o Ken não viu o John Wick, não viu esse trailer que eu vi lá do filme do Keanu Reeves. Bem, eu particularmente chego a essa conclusão. Que quando o filme...
Aquele filme novo do Keanu Reeves, Caçadores de Emoção.
Porra, 2, A Vingança. O grande lance eu acho que é esse. Eu acho que quando o filme é um blockbuster, a galera fica cobrando trailer, fica cobrando uma porrada de coisa, quando às vezes não tem necessidade disso tudo, tá entendendo? Né? É, eu pelo menos vejo por esse lado.
O pessoal fala muito que o filme não só arrecada em bilheteria, ele arrecada na cauda longa, né?
Sim.
Que é o home videos, licenciados. Eu acho que além da cauda longa tem o que seria o oposto da cauda longa, né? Parece que o filme começa a arrecadar bem antes dele entrar no cinema também.
Sim, sabe? Olha só, ô Pato, presta atenção até pra gente já ir pro final. No passado, eu vou cagar uma regra aqui, eu não sei como é que os caras do trailer ganhavam dinheiro com o trailer. Não tinha como ganhar dinheiro, até onde eu sei, com o trailer. Tá entendendo? O canal de televisão fazia um favor, no máximo, pra passar o trailer pra você. Com o YouTube hoje...
Não, o estúdio pagava.
Não, então, tá bom. Eu quis dizer favor, é só modo de sacanagem.
Como qualquer chamada publicitária.
Não, sim. Não, eu disse favor no modo só sarcástico. Né? Ah, porra, tá fazendo um favor de passar meu trailer na tua grade, sabe? Meu Deus, tá fazendo uma propaganda. Com o YouTube hoje em dia, o cara, além de lançar o trailer, ele ganha dinheiro, com certeza, com o YouTube monetizado.
É porque, com o buzz alto do filme, ele já tá vendendo o licenciado dos personagens, independentemente do filme ter estreado ou não, sabe?
E isso é interessante. Então o trailer acaba sendo um chamariz por causa disso. Porra, quantos views, tu falou mesmo, Pato, que o trailer do Thor bateu recorde aí? Porra, quanto de dinheiro deve ter gerado ali pra Marvel, querendo ou não?
Só não bateu o recorde do Velozes e Furiosos e do It, né?
Sim.
Agora,
de
maiores
exibições. De trailer. É, aí tu vê, porra, quanto que deve ter gerado de dinheiro pra Marvel, querendo ou não? Não sei se... Não tô falando que dá pra pagar aí o salário de qualquer um, mas é dinheiro que tá entrando. Hoje em dia, os caras ganham dinheiro com trailer. O que, no passado, os caras gastavam dinheiro com trailer. Tem muito disso também, né? Por isso que eu acho que o mercado mudou.
E tem uma disputa muito grande por data, né? Pra lançar o trailer numa data isolada.
Sim.
Que não tenha nenhum outro fato que chame a atenção, sabe?
Lançar trailer hoje em dia é igual lançar o filme no cinema. Você tem que botar numa data estratégica pra que você não fique ofuscado por outro trailer. Que foi o que aconteceu...
Tem que explicar isso daí pro pessoal da Fox, porque eles lançaram o Alien Covenant no mesmo dia do Liga da Justiça e foi fixado completamente, cara. Ninguém assistiu o trailer do Alien, cara. E aí. Tá bacana.
Tá bacana. Mas aí, é isso que tá. Eu não lembro qual foi... Qual foi o trailer que lançou junto com o do Power Ranger e a galera só falava do Power Ranger também? Eu não lembro qual foi o trailer. E foi de filme grande.
Sem dúvida, eu acho que também era do Alien, cara. Porra,
não foi do Alien, não. Eu acho que foi até o do Homem-Aranha. Não tenho muita certeza, não. Mas foi de um filme grandezinho.
Preto de Macacos.
É, eu não sei. Tu viu, ó. Tá aí outro exemplo também. Eu nem vi o trailer ainda. A galera caga pra Planeta dos Macacos também, né? Mas quando vem, geralmente vem um filme bom. Mas é isso aí, né, galera? A gente fez aí um apanhado. A gente tentou... fazer, acho que um podcast que ninguém nunca fez, né? Não era falar de trailers, mas falar sobre o mercado de trailers aí nesse novo mundo que a internet proporciona pra gente. Eu sou o Bigode Comissário, nós tivemos na mesa Albino Moraninho.
Olá.
O sapo mais pulador, o Keno.
Epa!
E estivemos com ele, Walter Supermercado.
Yondu morre, o Stallone é o Águia Estelar, o personagem do Bruce Willis do corpo fechado aparece fragmentado. E o Billy, do Power Rangers, morre, mas não se preocupe, pessoal, ele volta depois, porque ele precisa do negro.
Autista. E estivemos com ele, sim, o Pato.
Neste verão, uma galerinha do barulho vai aprontar altas confusões.
E eu, o seu host mais louco do que nunca, o Bigode, que está em semana de prova e com certeza esse podcast vai sair atrasado. Um beijo, um abraço e vamos para os recadinhos. E minha emendando já nos recadinhos. E estamos com ele, sim, Walter ao... E aí, Walter, algum recadinho?
Cara, o primeiro recado é que quando esse podcast for lançado, né, provavelmente já vai, com certeza já vai estrear. Essa semana agora, segunda-feira, mais precisamente dia 24, vai estrear o Choque de Cultura.
Amanhã!
Mas não assiste no Omelete, assiste. Amanhã vai estrear, cara. Caralho, mas não assiste amanhã. No Omelete, assiste na TV. É amanhã, cara. Amanhã vai estrear, que velho.
Pariu, porra. Tu viu?
Eu tô coçando aqui.
Caralho.
Vai ser de manhã, cara. Tô coçando, velho.
Aí, ó. Isso que é, não tem trailer e dá uma emoção de saber que vai passar amanhã. Porra. Choque de Cultura. Tu viu que as marombas do Julinho da Van funcionaram? Ele tá magrão, filho da puta.
Tá. Ele, as marombas de guaba dele.
É.
Pra botar o braço.
Nossa, cara, eu descobri que dois deles, eu acho que o cara que apresenta o Choque de Cultura aí, mais um, Serginho, eu acho, eles trabalham... Eram no Larica Total, cara. Eles eram da produção do programa.
Sim, sim, sim. O Serginho, sim. O apresentador, mas eu esqueci. Não, eu esqueci o personagem dele.
Nossa, o Larica Total era muito bom.
Larica Total era um puto programa. Mas aí, Walter, só... Desculpa, Pato. Mais algum recadinho, meu querido?
Vou complementar dizendo que eu pagaria pra ter um teaser trailer, com certeza, do Choque de Cultura, pra dar risada. E me siga no Twitter, @WSupermercado, onde... Esses tempos, só tô postando meme e comentando coisas sobre televisão, Faustão, Silvio Santos.
Michael Douglas.
Michael
Douglas.
Eu perguntei isso agora, qual é essa coisa que você tá se chamando de Michael Douglas agora, seu filho da...
Olha, eu vou te dizer uma coisa, Keno, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. E que isso, Michael Douglas. Agora te vire e procura no Google. E é isso aí, pessoal. Um abraço.
Que pariu.
Tá merda. E aproveitando ele que tá falando do sapo, mas por dar algum recadinho.
Sim, sim, cara. Primeiramente me sigam no Twitter, o @Ken_00, onde que eu falo de japonesices, videogames, séries, quadrinhos, qualquer merda que eu devo estar consumindo durante o momento que eu estiver digitando. Também acesse o nosso humilde blog, o wikicastbr.blogspot.com.br. que é onde se encontra esse podcast, onde tem comentários ao qual você pode tanto elogiar, criticar ou sugerir temas pra gente, além de acessar todas as nossas redes sociais, assim, o locadoratv.blogspot.com.br, que é a minha segunda casa, lá onde eu gravo um podcast sobre videogames lá com o Belo, o Business Cat e o Desgraça. É isso aí, só.
Ele é o Bruno Moraninho.
Sem recadinho hoje, sem fecho.
Então tá bom, vamos lá pra ele, o Pato.
Opa,
Pato, aproveita e dá essa informação que você escreveu aqui pra gente, pros nossos ouvintes. Mas dá o teu recadinho.
Ah, deixa a primeira informação, né? Só pra... Falei que o Thor bateu o recorde, né? Foi 136 milhões no primeiro dia. Sendo o trailer mais visto da Disney, né? Que inclui Star Wars e Pixar. E eu assisti esses dias o Voando Alto, que é o filme do... com o Hugh Jackman e o cara que faz o protagonista do Kingsman. É um filme bacana, né? Sessão da Tarde, bem clássica, bem... lembra muito esses filmes de competição, né? Que a gente vê na Sessão da Tarde. E fica a recomendação aí, um final aí apoteótico, né?
Mais alguma coisa, Pato?
É só isso. Já acabei, pode vir me limpar.
Aí, viu? Chupa aí, nem falou dos lamentáveis. Então tá bom, então. Meus recadinhos aí. Eu sou o Bilal de Comissário. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que comentam lá no blog. Falar que esse último podcast que saiu não teve edição, porque, como eu disse, eu tô em semana de prova e eu tô dormindo tarde, estudando. E que se foda. Não fico grandes coisas, mas é isso aí. É pra manter o compromisso de sábado, não deixar de sair nada. E tentar chegar aos 100 programas esse ano ainda e gravar todos aqueles temas que a gente falou lá no podcast de aniversário. Né não? Me sigam no Twitter, @bigodedocomissa, né? E é isso aí, né? Esse foi o Wikicast, a gente falou sobre trailer e... Um beijo, um abraço e tchau!
Tchau, tchau!
Tchau, viados! Pra terminar apoteótico, devia todo mundo assistir esse trailer aqui, que é surreal pra caralho.
Essa é a nova do João Brasil, hein? Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir.